Estejam atentos porque vamos ter o segundo passatempo da tarde referente a um filme em exibição também de 28, 29 e 30 no Teatro Académico Gil Vicente. É muito simples, diz com o 35447 e eu farei as perguntas sobre três perguntas que darão dois bilhetes. Cada pergunta dará direito a dois bilhetes, uma pessoa que terá direito a dois bilhetes para assistirem a esse filme. É um filme português. Temos também a habitual revista de cinema. A referência ao encontro de rádios locais e à monumental caça ao tesouro levada a cabo pela Rádio Universidade de Coimbra. E ainda o espaço da responsabilidade de Eduardo Damaso. Nesta segunda hora continuamos, dizíamos, com a presença da Teresa Rebelo e do João Figueira, duas das pessoas responsáveis por esta Bienal Universitária de Coimbra, a Quinta Situ. Tínhamos ficado à fala com a Teresa em relação à música. Já falámos do António Pinho Vargas, já falámos no David Gosden, já falámos no Estrovante, que serão a grande novidade na abertura desta Bienal, é concretamente dia 2 e dia 3, a Teresa já se referiu a isso, mas há muita mais música, há música erudita, há muitas mais coisas. Experimenta a lista. Concretamente quem, Teresa?
Portanto, falando de novidades e de... Já falámos no Estrovante, mas uma outra grande novidade e que será uma aposta, uma grande aposta deste festival, é a música, portanto, é a música experimental. E neste tipo de música experimental vamos trazer a esta Bienal um músico polaco cujo nome é Kaczmarek, que é conhecido na Polónia, que é, portanto, considerado na Polónia o maior músico de música, portanto, músico contemporâneo na Polónia. Este músico descobriu e adaptou um instrumento de cordas tipo indiano, portanto, adaptando esse instrumento, e compõe músicas essencialmente para grupos de teatro, entre eles um grupo que vai estar presente nesta Bienal, o Cena Plastic. Portanto, este músico virá integrado nesse grupo de teatro e atuará, pensando que vai atuará na Faculdade de Letras no dia 7 às 18 horas, para além de vir a atuar no espaço de animação que será na Cooperativa Ágora.
Eu queria fazer aqui uma referência. É sempre bom sabermos que alguém nos escuta. Alguém fez a referência em que não é a 8ª emissão de 27 de Abril de 1985, mas sim de 86. Tem razão, é bom saber que nos escutam. Obrigadinho pela correção, mas foram falhas de apontamento. Teresa, em relação à música, queres dizer mais alguma coisa?
Sim, que ainda
traz
falta...
alguma opinião pessoal sobre, sei lá, também o ecletismo de música, desde a música erudita, à música popular portuguesa, ao jazz? Sim, também o espírito da Situ?
Sim, é o espírito da Situ e tentar, em relação, por exemplo, à música experimental, penso que se enquadrará dentro, portanto, nos objetivos desta Bienal, que tem objetivos e pretende explorar muito o campo do experimentalismo. Concretamente, falando deste músico que nós trazemos à Bienal. Depois temos já aquela música habitual e com a qual contamos sempre nas Bienais e nas anteriores situs, que é o jazz e a música contemporânea, e assim como a música popular, que eu penso que se enquadrará e tem muito a ver com o teatro. Como o João José já referiu, o teatro não podemos fazer as coisas, falar das coisas de forma estanque. Portanto, agora continuando com o programa de musical desta Bienal, temos ainda, portanto, dentro da música contemporânea, e desta vez ficámos apenas pela prata da casa, vamos ter o grupo de música antiga da Tuna, com aquele espetáculo, com um espetáculo já conhecido, que eles estrearam na Igreja de Santiago, e continuará a ser lá esse local do espetáculo, que será no dia 6, às 21h30. Depois, teremos um outro grupo, que talvez seja um grupo ainda muito desconhecido na cidade, e que é a Academia Monteverde, que é um grupo que é formado por um grupo de pessoas, alguns deles professores do Conservatório de Coimbra, que tem uma programação e um programa musical de músicas renascentistas e que irá atuar na Capela da Universidade no dia 8 às 21h30. Depois, e ainda talvez, e falando de uma outra grande de um outro grande acontecimento musical que se seguirá ao António Pinho Vargas, será um espetáculo, ou melhor, uma festa que nós estamos a pretender no Jardim da Associação, que terá início à meia-noite e meia, que pretendemos quase, que será quase no, portanto, no final do festival, e que pretende ser uma grande festa. Acaba o espetáculo do Pinho Vargas e depois começará, por volta das 0h30, um espetáculo com um grupo cabo-verdiano, o Só Sabe, que é um grupo que de Lisboa, portanto, de Lisboa, de pessoas cabo-verdianas.
Exato, composto por pessoas composto
cabo-verdianas, chamado Só Sabe, e que atuará ali, aqui no Jardim da Associação.
Bom, em relação à música, para já é tudo. O melhor será, de facto, participarem, vendo estes magníficos, parece-me a mim, magníficos espetáculos musicais.
Ah, atenção, eu queria dizer mais uma coisa em relação à música que talvez, tanto não poderemos ainda referir, que é, portanto, dentro na Bienal vai haver uma espécie de um workshop com a Paula Massano, que contará também mais uma vez com a presença de Carlos Zingaro. Portanto, haverá um workshop sobre a Bienal, que irá se desenrolar durante o festival, que terá também a participação de um músico já conhecido e que já participou em outras instituições, o Carlos Zingaro.
Carlos Zingaro?
Sim, para finalizar.
Finalmente, Carlos Zingaro volta depois da quarta instituição.
Sim, sim. Quer dizer, desta vez integrado numa outra
área,
mas numa outra área da Bienal, mas como músico, não é?
Exato. Bom, e nada melhor do que música, porque estivemos a falar de música. Melhor ainda, I Shall Be Released, de Bob Dylan, extraído do álbum e do filme do mesmo nome, The Last Waltz. I Shall Be Released. Em palco, muita gente, Ringo Starr, Bob Dylan, Eric Clapton, Ron Hood e muitos mais, participantes no filme The Last Waltz, de Martin Scorsese. Aqui, gravação em vinil. Bom, nós íamos continuar a conversa com os nossos convidados, no entanto, queríamos pôr no ar o segundo passatempo desta tarde. Passatempo via telefone, número 35447, Rádio Universidade de Coimbra, e diz respeito à exibição de um filme no dia 28, 29 e 30, no Teatro Académico Gil Vicente. Damos também dois bilhetes por cada chamada que fizerem para o 35447 e responderem a uma destas perguntas. Que filme está em exibição? Qual o realizador? E o nome de um outro filme deste realizador? Volto a repetir as perguntas. Em alternativa, terão-se tão somente que responder a uma delas. Qual o filme em exibição no Teatro Académico Gil Vicente, dia 28, 29 e 30? Quem é o realizador? E um outro filme deste mesmo realizador? Bom, já falámos de teatro, já falámos de cinema, já falámos de música, de muita boa música, e agora eu gostava que falássemos um bocadinho de exposições.
Vamos a isso, até porque as exposições são outra das apostas fortes desta Bienal, e eu penso que mesmo em termos de exposições nós conseguimos de facto grandes inovações, isto é, não só subvertemos um pouco aquilo a que o circuito normal e tradicional das galerias, criando paralelamente a elas um circuito como que marginal. Cerca de 20 de montras da cidade de Coimbra, designadamente de ruas Ferreira Borges, Visconde da Luz e Sá da Bandeira, vão estar à disposição de outros tantos artistas para ali montarem os seus trabalhos. Digamos que, em termos genéricos, será uma exposição de artes, montras e ofícios. Os artistas que vão estar, enfim, são muitos, não os vou nomear a todos, em todo o caso deixaria 3 ou 4 nomes no ar. Os nomes que me parecem muito significativos, como é o caso do Júlio Alves, do João Botelho, um conhecido realizador português, o José Manuel Castanheira, o Rui Aço, o Henrique Caiate, o Jaime Azinheira, que já trabalhou inclusivamente para o Teuque, nomeadamente para um espetáculo do ano passado, que era a Boris Vilândia.
Olha, João Figueira, tu não te vais importar, já o mesmo aconteceu à Teresa. Então, nós temos este segundo passatempo no ar.
Força.
E temos uma ouvinte em linha. Olá, boa tarde.
Olá.
Olá. Como é que se chama?
Graça.
Graça?
Alho.
Graça Alho. Olha, Graça, a qual das perguntas quer responder?
Tanto, pode ser a primeira.
Que filme?
Tanto, acho que é um Adeus Português.
Um Adeus Português. Não vai dizer mais nada, está bem? Sobre Adeus Português. Ainda estão 2 perguntas para mais pessoas. O João Figueira ainda agora falou aqui no nome, um bocado parecido com o nome do realizador deste programa. Pode ser que alguém se lembre. Pronto, tem direito a 2 bilhetinhos, vai só dizer para que dia?
Tanto, 28 da manhã, não é?
28? 28 é hoje à noite.
É hoje? Sim. Ah, eu quero 29.
29. Uhum. 2 bilhetes. Graça, está a ouvir a nossa emissão?
Estou.
Já ouviu falar na Bienal, com certeza.
Muito distraídamente, mas estou.
Ah, muito distraídamente. Mas tem ouvido os nossos convidados falar da Bienal Universitária de Coimbra?
Tenho.
Quer pôr alguma pergunta ao João Figueira ou à Teresa Rebelo?
Neste momento, sei lá, tenho estado a ouvir muito distraídamente, porque estou a estudar, mas estou com um vídeo aqui e outro lá. Portanto, mas para já não tenho nenhuma pergunta a pôr.
Olha, mas o João Figueira quer-lhe fazer uma pergunta.
Está bem.
Pode ser? João, força.
Ora, a pergunta que eu queria fazer é se habitualmente vai ao teatro, sempre que há espetáculos de teatro em Coimbra, e já vêm mais ou menos rotulados de bons espetáculos.
Bom, gostaria, mas não, portanto, habitualmente não vou, porque os bilhetes habitualmente são caros. E eu creio que, portanto, nem todo o cidadão poderá ter acesso a um bilhete de teatro.
E costuma ir ao cinema?
Por vezes.
Mas não gosta de cinema, é?
Gosto.
Convenhamos que também a nível de realizações teatrais, isto anda muito pobre. A não ser talvez nesta altura, de situ.
Está cá teatro em Coimbra mesmo.
Há muitas poucas realizações teatrais em Coimbra, não é, João?
É capaz de ser verdade, mas eu também gostaria de salientar aqui uma questão, é que um espetáculo de teatro em Coimbra, para uma pessoa que não seja estudante, isto significa, portanto, que já não tem direito àquele desconto que é normal no Teatro Gil Vicente, custa pouco mais que uma cerveja numa discoteca. Quer dizer, as pessoas muitas vezes...
Ah, estou mal informada.
Pois, é capaz de ser isso. É que este é, de facto, um problema fundamental. Mas hoje, agora, em relação a este festival, eu gostaria de acrescentar uma coisa. É que a organização lançou uma modalidade a que todas as pessoas que quiserem podem assistir a todos os espetáculos. Eu posso dizer que cada espetáculo, para quem comprar a assinatura, fica ao preço do maço de cigarros. Bom, só será caro para quem não fuma. Em todo o caso, eu gostaria, enfim, de haver pelo Gil Vicente, ou pelo Teatro de Bolso do Teuco, ou do CITAC, Ginásio Norton de Matos, enfim, por um dos vários palcos por onde vai passar a Bienal Universitária de Coimbra ao longo destes 10 dias, e se não for ao teatro, tem o Trovante, tem o Pinho Vargas, tem uma série de espetáculos, e não será certamente pelo preço que não irá haver.
Graça, obrigadinho pela sua participação. Esteja sempre atenta. Talvez num dia destes tenhamos bilhetes para o teatro. Está bom?
Ok.
Boa tarde. Obrigado. Bom, e nós continuamos com João Figueira. João Figueira estava a falar de exposições.
É verdade, estava a falar de exposições. Estava a falar de exposições e estava a falar das montras da cidade de Coimbra, cerca de 200 de montras da cidade de Coimbra, que vão ficar à disposição dos artistas. Eu estava a dizer que era uma exposição, enfim, subordinada ao título geral de Artes, Montras e Ofícios, e tinha já dito que entre os artistas que vão aqui estar, eu destaquei o nome do João Botelho, do José Manuel Castanheira, do Júlio Alves. Gostaria de acrescentar ainda o Henrique Caiato, Jaime Azinheiro, José Quintão, Rui Aço, enfim, serão alguns nomes, entre muitos outros, que vão trabalhar em montras de lojas situadas na Rua Visconde da Luz, Ferreira Borges e Sá da Bandeira. Mas nem só de montras e deste tipo de exposições vai viver a Bienal, também de esculturas e desenhos de Jaime Azinheiro, no criptopórtico do Museu Machado Castro. Eu aqui gostaria de deixar desde já os agradecimentos da direção da Bienal, que era a colaboração prestada desde o primeiro momento pelo Dr. Pedro Dias, na altura diretor do museu, e pela atual direção. No criptopórtico do Museu Machado Castro vão estar expostas desenhos inéditos de Jaime Azinheiro e também uma escultura feita propositadamente para esta exposição. Ele trará outros trabalhos e esta iniciativa conta ainda com o apoio e com a colaboração da Casa Museu Teixeira Lopes de Vila Nova de Gaia. Isto significa também que a Bienal efetivamente tem outro tipo de colaboração, tem outro tipo de apoios que fora da cidade de Coimbra e que, portanto, estão prontas a aderir a esta iniciativa. É o caso, por exemplo, do Museu de Etnologia de Lisboa, que vai trazer a Coimbra uma exposição de máscaras. Enfim, é um tipo de exposição que não é vulgar ver fora das paredes do museu. No entanto, ela vai ser integralmente transportada para o foyer, para a zona do bar do Teatro Gil Vicente, e ali vai estar à disposição das pessoas ao longo dos 10 dias para verem ali uma impressionante exposição de máscaras.
Ora, desculpa que eu vou ter de interromper outra vez. Se pudesse expor os escutadores, era ótimo, porque temos mais uma ouvinte em linha. Pode ser que ela queira fazer uma pergunta a ti ou à Teresa Rebelo. Força. Não é assim? Olá, boa tarde.
Tá?
Olá.
Olá, boa tarde.
Diga-me o seu nome, por favor.
Eurídice Rocha.
Não ouvi primeiro.
Eurídice
Rocha.
Espera aí só um bocadinho.
Olha, eu gostava era de saber a qual das perguntas vai responder.
Portanto, há do realizador, que é o João Botelho.
É o João Botelho, exato. O filme é O Adeus Português e o realizador é o João Botelho. A terceira pergunta, que é o outro filme deste realizador, é talvez um bocado mais difícil. No entanto, foi um filme que teve um certo sucesso. Trata de dois famosos escritores portugueses. Eurídice, antes de lhe perguntar se gostava de pôr alguma questão aos nossos convidados de hoje, queria era que me dissesse para que dia gostava de ter os bilhetinhos.
Para
os
dia 30. Bilhetinhos,
para o dia 30.
Sim.
Aliás, eu gostava de corrigir aqui uma coisa, eu estou farto de me enganar em datas, hoje são mesmo 27, amanhã é que são 28 e a nossa ouvinte, a Graça Alhos, ainda nos escuta. E se quiser trocar o dia, pode trocar. Ela ficou para dia 29. Eurídice Rocha fica para o dia 30. E agora sim, quer pôr alguma questão aos nossos convidados?
Quero.
Então?
Olha, o que eu queria perguntar é se não vai haver espetáculos de rua, como normalmente costuma haver.
Espetáculos de rua, vão haver. Pode haver espetáculos de rua um pouco fora do habitual, isto é, tendo como termo de comparação os espetáculos que ocorreram nas anteriores situs. Em todo o caso, está neste momento previsto já para o dia 2 um grande desfile pelas ruas da cidade, que vão de facto animar. Ela vai ser um espetáculo, esperemos que impressionante, e também esperemos que o tempo ajude, com gigantones, com muita animação de rua, com um grupo que virá expressamente de Lisboa também para colaborar nessa manifestação de rua. Ainda em espetáculo de rua, vai ter lugar nas escadas monumentais no dia 11 às 21h30 uma intervenção para que eu chamava já a tua especial atenção, que é uma intervenção plástica ou musical teatral, que é o produto de uma coprodução entre o CUL, que é um grupo da Universidade Católica de Lublin, da Polónia, e o TEUC. Pensamos que esta vai ser também, enfim, uma das grandes curiosidades do festival, saber como é que aqueles 125 degraus que tanto nos castigam cada vez que vamos à universidade, quando vamos, podem ser aproveitados para uma atividade artística.
Essa era, de facto, também uma das perguntas que eu tinha no bolso, porque me estava a intrigar muito como é que se consegue fazer ali manifestações com aquilo tão declive. É capaz de ser interessante. Mas já estás a responder? Ela...
Eu estou também, enfim, eu estou cheio também de curiosidade, porque de facto este o Madzik, que é quem vai no, que é o polaco, o cenógrafo polaco que vai dirigir este trabalho.
O habitual cenógrafo dos espetáculos do Teuc.
Dos espetáculos do Teuc, não, do último espetáculo do Teuc, que é o Don Quixote, exatamente. Portanto, eu não sei se. Eurídice, não é?
Eurídice
Rocha viu o espetáculo do Teuc, o Don Quixote, se viste, portanto, este polaco que vai dirigir esta intervenção nas escadas monumentais, foi o mesmo que fez a cenografia desse espetáculo do Teuca. Enfim, ele é um especialista do espaço, e eu estou convencido que vai ser, de facto, uma coisa monumental para as escadas monumentais.
Exato.
Espero que tenha
Bom,
sorte.
Eu penso que sim.
Obrigadinho pela sua participação. Esteja atenta também à Bienal Universitária de Coimbra. Parece-me a mim, e há bocadinho em microfone fechado, com os convidados, parece-me a mim que será talvez a maior manifestação artística deste ano letivo em Coimbra. Obrigadinho, boa tarde.
Pronto, tchau.
João Figueira, vamos então acabar as exposições. A ver se é desta.
Vamos a isso. Ora bem, em termos de exposições, eu estava a falar no Criptopórtico. Aliás, já tinha falado no Criptopórtico, que é a exposição, portanto, de esculturas e desenhos do Jaime Azinheiro. Eu estava a falar já na exposição
de máscaras
que vai estar.
Máscaras.
Exatamente. Que vai estar patente ao público no bar do Gil Vicente. É uma exposição em colaboração com o Museu de Etnologia de Lisboa. Ainda de exposições, eu gostaria de salientar também uma do fotógrafo Guilherme Silva, cujo tema genérico é Atores do Quotidiano. Esta será também uma exposição que penso eu que vai ser enfim, importante. Ele é um fotógrafo com trabalhos em muito sítio, quer no país, quer no estrangeiro, tem uma larga experiência. Penso que de exposições é tudo, penso que não me está a falhar nenhuma, a não ser depois, a seguir à Bienal, três fotógrafos que nós convidámos, que é o Manuel Miranda, o Fernando Zafrino e o Guilherme Silva, que vão expor depois os momentos de eleição do festival. Isto é, eles vão captar com a sua máquina aqueles momentos que mais os impressionaram, que mais os sensibilizaram durante os 10 dias do festival, e depois nós vamos promover uma exposição com isso. E há ainda uma outra exposição que também é extraordinariamente importante, vem de Paris, onde tem estado, onde ainda está em exposição, terminará hoje ou amanhã, e vai para o espaço da Cooperativa Ágora. É uma exposição de fotografia dedicada a um polaco também, ao Tadeusz Kantor. E em termos de exposições, é tudo.
Bom, por imperativos de programação, nós vamos ter que acabar muito brevemente esta conversa sobre a Bienal Universitária de Coimbra. No entanto, eu penso que poderíamos estar aqui uma semana a falar sobre a Bienal, porque vai demorar até mais que uma semana. Podíamos concretamente falar um dia, uma hora por dia, um dia por dia. De qualquer maneira, estas manifestações culturais não vamos dissecá-las aqui de maneira exaustiva. Falámos um bocadinho de tudo. Eu, antes de terminar, queria que me falassem ou João Figueiredo ou Teresa Rebelo concretamente sobre apoios e uma coisa que me parece importante para esta Bienal, que é o chamado passo social.
Exato, era justamente isso que é muito importante de facto falar. Em todo o caso, gostaria de salientar aqui só um aspecto, enfim, muito rapidamente. Esta Bienal já se falou praticamente em todos os seus grandes aspectos, nos seus vetores fundamentais. No entanto, é imperioso destacar aqui, de novo, a força da presença do Teatro Universitário Português, além do teu, como entidade organizadora e que vai apresentar os espetáculos, o Dom Quixote e a Marcha. Vão estar também presentes o Cénico Direito de Lisboa, a Universidade Técnica de Lisboa e o Teatro Universitário do Porto. É, portanto, uma presença que nós registamos com muito agrado. Em relação ao passo social da Bienal que tu falavas, como há muitos espetáculos para ver, há uma multiplicidade de coisas para assistir aqui, há um público certo que normalmente acompanha de perto todas estas manifestações, pois nós, à semelhança dos anos anteriores, embora aperfeiçoando um pouco o esquema, nós lançámos uma assinatura, isto é, a todos aqueles que estiverem interessados em seguir os espetáculos do festival, dirigem-se ao quarto piso da Associação Académica, junto ao Secretariado da Bienal, compram uma assinatura e têm direito à entrada em todos os espetáculos. De destacar aqui, evidentemente, que o preço é substancialmente mais barato do que comprando o bilhete avulsamente. É o tal preço que eu disse há pouco, que de quase um maço de cigarros por espetáculo. Quem não estiver interessado, por não poder, porque até por imperativos profissionais de não poder assistir a todos os espetáculos, e nesse caso pode não lhe compensar em termos económicos comprar a assinatura, pois para mais de 5 espetáculos nós vendemos cadernetas a um terço do preço do bilhete.
Sim, parece que surgiu um problema qualquer com o CITAC. Eles estiveram aqui de manhã no programa Dia D. Queres comentar?
Bom, eu sei que eles estiveram aqui, eu não sei concretamente o que é que falaram, não é? Não sei o que é que eles, se eles explicaram, portanto, aos microfones da Rádio Universidade, a razão de sua não participação na Bienal. Pela nossa parte, lamentamos que o CITAC não esteja. Ele já nos tinha habituado com a sua presença, costumava estrear espetáculos todos os dois anos na Bienal, e, portanto, a sua ausência, enfim, fica notada. Em todo o caso, eles não quiseram participar, não é por morrer uma andorinha que acaba a primavera. A Bienal não é, com a presença do CITAC, é evidente que a Bienal era mais um grupo universitário português, isso era importante. O CITAC não quis estar presente na Bienal, enfim,